Ah, seja bem-vindo ao Lamparina Cast, o podcast mais humano do Brasil. Eu sou Vitor Mesquita, violeiro, produtor audiovisual e um dos anfitriões aqui do canal, junto com meu amigo Fábio Gabriel, que é advogado, professor de jiu-jitsu e empreendedor.
Aqui no Lamparina Cast, nossa missão é clara: trazer conversas significativas e conteúdos que iluminam, educam e inspiram. Desde o nosso início, já gravamos mais de 80 episódios e seguimos comprometidos em enriquecer a vida de nossos ouvintes.
No Lamparina Cast, exploramos uma variedade de temas, desde saúde, empreendedorismo, a arte e espiritualidade.
Nossos convidados são especialistas em suas áreas, pessoas que têm histórias únicas e insights valiosos para compartilhar. Queremos que o Lamparina Cast seja um farol de conhecimento e inspiração. Cada episódio é cuidadosamente preparado para trazer a você não só informação, mas também uma nova perspectiva sobre temas importantes e atuais.
E queremos ouvir vocês também. Inscreva-se no nosso canal, ative as notificações, deixe seus comentários e compartilhe os episódios. Sua interação nos ajuda a crescer e a melhorar cada vez mais. Se você está procurando conteúdos que tocam o coração e expande a mente, você está no lugar certo.
Junte-se a nós, Lamparina Cast. Aqui, cada conversa é uma luz que brilha no caminho do conhecimento e da compreensão humana.
Olá pessoal, bem-vindos a mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. Eu sou o Vitor Mesquita, estou com meu amigo aqui, Fábio Gabriel. Nós somos o host aqui do Lamparina Cast, esse podcast focado no ser humano, né? Onde a gente busca trazer sempre conteúdos relacionados ao ser humano. E hoje vamos explorar essa pergunta: o que é ser humano? Convidamos uma convidada super especial, que é a Lucilena Galvão, uma grande pessoa, uma mulher, uma das mais influentes atualmente no Brasil, poetisa, pensadora, filósofa. Então a gente tem a grande honra de estar recebendo a professora Lucilena aqui. Mas antes de apresentarmos ela oficialmente, convido a você que está assistindo pela primeira vez o Lamparina Cast a se inscrever no nosso canal, apertar no sininho. Estamos aqui semanalmente trazendo conteúdos para você a respeito do ser humano.
E lembrando sempre que nosso episódio é patrocinado e apoiado pela Fibo, uma ferramenta artificial que ela trabalha justamente a trajetória do estudante que quer lograr êxito no estudando para o Enem. Também lembrando a revista Traços, essa revista que trabalha a parte cultural e a inclusão social das pessoas. Hoje estamos aqui com Lucilena Galvão, uma filósofa, escritora, poetisa, palestrante, com mais de 35 anos de atuação na Nova Acrópole do Brasil. Professora Lúcia Helena, é um prazer tê-la conosco neste episódio, que eu acredito que seja um dos episódios mais especiais aqui do Lamparina Cast. Bem-vinda.
Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês.
Professora Lúcia Helena, o que é o ser humano na sua essência?
Pergunta complicada, né? Para alguém responder isso aí de maneira realmente verdadeira, ele teria que ter encontrado a sua essência. O máximo que eu posso fazer é uma, digamos assim, apreciação a partir do que eu vejo até esse momento. E o que eu considero é que todos os seres na natureza têm um sentido, um propósito, atende alguma necessidade. É uma correspondência. O mundo atende às necessidades dos seres e os seres atendem às necessidades do mundo. Essa paisagem linda que você tem atrás de você são uma série de plantas, árvores, flores, que devem atender alguma necessidade no mundo. Eu costumo dizer que, em termos gerais, o mundo vegetal tem um grande trabalho, é a base da cadeia alimentar, né? Faz todas as trocas gasosas com o meio, faz fotossíntese, ou seja, há uma expectativa em relação ao mundo vegetal. Há algo que eles recebem do meio e há muito que eles dão ao meio. Então, a gente poderia dizer, o ideal do mundo vegetal é fazer essas trocas, é sintetizar o próprio alimento, é viabilizar a partir de si toda a cadeia alimentar. Eu acredito que alguma coisa também se pode esperar dos animais, alguma coisa se pode esperar particularmente do ser humano. Se a gente parar para apreciar um pouco o que disseram grandes filósofos, tanto do Ocidente quanto pensadores do Oriente, porque hoje não se considera muito o Oriente como filosofia, né? Que é algo que eu não concordo, mas vá lá, grandes pensadores do Oriente sempre colocaram que o ser humano ele tem um aporte a dar ao mundo, assim como as plantas fazem a sua fotossíntese. E o aporte do ser humano seria valores, virtudes e sabedoria. Porque você há de convir que as plantas fazem fotossíntese, os animais exercem os seus instintos de sobrevivência, de perpetuação da espécie, tudo faz o que deve fazer. Se o homem não busca valores, virtudes e sabedoria, ele destrói isso tudo. Porque a capacidade que ele tem de interagir com o meio pode ser tão construtiva quanto destrutiva. Nós vemos de convir que nos últimos tempos tem sido mais o segundo caso, né? Então, se o ser humano não busca aquilo que lhe compete, aquilo que lhe corresponde, que são valores, virtudes, sabedoria, ele é um predador, ele sai destruindo tudo. Quando ele busca esses valores, aí sim ele tem um aporte a dar ao mundo, porque ele encontra o seu lugar harmoniosamente e a sua presença no mundo harmoniza todas as coisas. Ajuda através da sua inteligência, através do seu potencial mental, ajuda todas as coisas a entrarem em fluxo, a entrarem em harmonia. Então, imagino como se a evolução humana fosse uma grande pirâmide, que lá no alto você tem esses valores, essas virtudes e essa sabedoria, que seria um foco único, um referencial único para toda a humanidade. Você tem coisas que são, digamos assim, meios. Você pode subir através de determinados ofícios, através de determinadas artes, mas o fim é sempre esse, o ideal humano, valores, virtudes e sabedoria.
Dentre as virtudes que podemos ressaltar do ser humano, quais são as virtudes, digamos, mais importantes do ser humano?
Bom, dentro da filosofia fala-se do bem, do belo, do justo, do verdadeiro, mas nós podemos conceber, como dizia Platão, que a ideia do bem, a bondade, seria a virtude de onde todas as demais emanam. Então você poderia dizer que a ideia do bem, ao tocar uma situação de conflito, se converte em justiça. Ao tocar uma situação de carência, se converte em amor. Mas no final das contas é sempre esse espírito que Confúcio chamava de benevolência, né? É a ideia do bem, aquilo que contribui para que todas as coisas vão em direção ao destino que lhes corresponde, da melhor maneira possível.
E dentro disso, existe virtude que não é positiva? Ou virtude necessariamente é algo que, vamos dizer assim, é positivo, traz algo maior para a pessoa ou para a comunidade?
O Immanuel Kant ele tem uma coisa, uma ideia interessante em relação a isso, que ele diz que a única virtude que é incondicionalmente boa é a boa vontade, que é exatamente a vontade de chegar ao bem, porque qualquer outra virtude pode ser utilizada para o mal ou para o bem. Por exemplo, nós podemos dizer que organização é uma virtude, não podemos?
Sim.
E traz grandes benefícios, inclusive. Mas quando você pega o crime organizado, ele se torna mais potente como crime ao ser organizado do que se fosse desorganizado. A lealdade é uma grande virtude, mas a lealdade utilizada pela máfia torna a máfia mais potente do que se houvesse deslealdade lá dentro. E por aí vai. Então, com exceção da boa vontade, todas as outras virtudes podem ser utilizadas tanto para bem quanto para mal. E utilizadas para mal potencializam esse elemento para o qual elas estão trabalhando. Porque as virtudes têm essa função. Elas sempre potencializam.
Uhum. Professora Lucilena, o homem, eu ouvi uma frase da professora e achei muito boa. O homem é do tamanho do rastro que ele deixa neste mundo?
Sim, eu poderia dizer, sintetizando de uma maneira mais, digamos, filosófica, que o homem é do tamanho da sua generosidade, né? É do tamanho daquilo que ele entrega, que é o contrário do que nós pensamos hoje para atribuir valor dentro da sociedade. Nós consideramos que o homem é do tamanho daquilo que ele retém, ou seja, a quantidade de coisas que ele possui. Se o homem precisasse possuir coisas para ter valor, o valor seria das coisas e não dele. O homem é muito mais do tamanho daquilo que ele entrega do que do tamanho daquilo que ele retém. Ou seja, ele deixa um rastro no mundo daquilo que ele foi capaz de entregar, da diferença que ele fez, do quanto ele deixou o mundo melhor do que aquele que ele encontrou.
E falando dentro disso tudo, assim, a virtude, né? A pessoa pode usar tanto para o mal quanto para o bem. É, dentro disso, a pessoa precisa ter consciência do que ela... por onde ela está indo, né? O que é a consciência? Quando a pessoa fala assim, eu tenho consciência disso...
Consciência é o tipo do tema complexo, inclusive para a ciência, né? Que anda buscando esse significado há muito tempo. E aí eu dentro da filosofia, para falar de consciência, eu precisaria de usar um pouco de espiritualidade, se vocês me permitem, porque é muito claro, difícil defini-la de outra forma. Segundo tradições, mais uma vez, segundo tradições orientais, que muitas vezes não são consideradas filosofia, mas que eu as considero, dizem que o homem é uma mistura de essência com aparência, uma combinação desses dois mundos. Essa essência seria espiritual, seria do mundo das ideias de Platão, do mundo metafísico, e a aparência seria material desse mundo concreto no qual vivemos. Dizem que essa junção, que é essa essência espiritual com essa aparência material, o espírito não pode propriamente mergulhar dentro da matéria, porque não é da natureza dele. Ele não pode se mesclar com a matéria. Então ele se une à matéria como se ele se conjugasse com ela sem se mesclar. E ao se conjugar com a matéria, ele manda algo dele para dentro da matéria, para conhecê-la em todos os seus níveis, do mais concreto até o mais sutil. Então é como se ele mandasse o seu olho para dentro da matéria. E esse olho do ser, esse olho do espírito, é a consciência. Imaginem vocês um exemplo que sempre uso em sala de aula para que isso fique um pouco mais claro. O barquinho do Jacques Cousteau, que está lá no alto das águas. Mas o Jacques Cousteau, com seu calypso, tinha mania de fazer prospecção submarina. Sim. Não é isso? Vocês lembram do Jacques Cousteau?
Lembro.
Às vezes, quando eu falo Jacques Cousteau, eu entrego a minha idade.
Porque não, hoje mas ninguém... eu lembro. Acompanhei.
Então, ele mandava uma câmera submarina, porque dependendo da profundidade, a pressão submarina é muito alta para você mandar um mergulhador. Então, ele mandava um cabo com uma câmera submarina. Digamos que ela faça uma viagem para, sei lá, 6 mil metros de profundidade, que é muito profundo, né? É quase um dos níveis mais profundos do oceano. E ele filma tudo que existe nesse nível de profundidade e manda as imagens para o barquinho que está lá em cima, para o computador do barquinho que está lá em cima. E ele vai registrando essas imagens. Depois ele sobe para 5 mil metros e vai fazendo a mesma operação. 4 mil metros, 3 mil metros, até estar prestes a aflorar nas águas. Ele vai mandando imagens de todos esses níveis submarinos para a câmera que está lá em cima no barco. Então, como se você imaginasse que essa câmera é exatamente a nossa consciência, que mergulha na matéria desde o mais profundo, do mais denso, do mais material, e vai mandando imagens para essa memória do ser. Vai atesourando imagens para essa memória do ser. A manifestação do universo, segundo essas tradições indianas, tibetanas, seria exatamente para que o ser adquirisse consciência do mundo material. Então ele vai recolhendo essas experiências e gravando lá na sua memória, na sua essência. Quando ele grava toda essa imagem, toda essa memória do plano material, ele volta a se reabsorver na unidade e depois no zero, e o universo chega ao seu final. O universo seria, como Pitágoras diria, né? Tudo sai do zero e vem para o um, e no final da década tudo chega ao 10, ou seja, ao 1 e ao 0 novamente. Tá? E o universo manifesta para recolher graus de consciência cada vez mais elevados. A consciência seria então o olho do ser que mergulha na matéria. O atributo da consciência é perceptividade. Ela desce à matéria para percebê-la e mandar a essência dessa experiência para o plano espiritual, para a memória do plano espiritual. Que aí há várias denominações no Oriente sobre o que seria essa memória.
E a consciência, ela pode ser elevada ao longo da nossa caminhada, ou vamos dizer assim, a gente já nasce com consciência e com as nossas experiências a gente vai se conhecendo mais.
A ideia é que a consciência seja elevada, que nós tenhamos vindo ao mundo exatamente para subir o próximo degrau. O senso da existência humana seria chegarmos aqui num nível de consciência e sairmos num nível ainda que um pouquinho maior. Ou seja, que nós cresçamos pelo fato de termos vindo ao mundo e que permitamos que através de nós o mundo também cresça um pouquinho, as pessoas à nossa volta também cresçam um pouquinho. Ou seja, ser fator de soma, fazer diferença para o mundo e para nós mesmos. Isso seria a essência da vida. Eu acredito que entender só isso já faria uma grande diferença na vida do homem. Nós viemos aqui para crescer, para expandir consciência. Não viemos simplesmente para curtir, simplesmente para desfrutar de prazeres. Todas essas coisas são elementos que surgem no meio do caminho, mas a finalidade da vida seria ampliar a nossa consciência. Imagine você se a gente enfrentasse as adversidades com essa percepção, com essa certeza. Você enfrentaria as adversidades dizendo que eu só saia do outro lado maior do que eu entrei. E cada dificuldade te permitiria expandir um pouco mais. Ou seja, a vida seria bem diferente.
Professora, como a gente pode reconhecer e identificar os nossos limites internos. Falamos a respeito dessa expansão da consciência e também o dia a dia, e aí lidarmos com atitudes e ações que realmente temos que reconhecer às vezes que os nossos próprios limites ainda precisam ser melhorados ou aprimorados.
Para dar uma resposta a isso, se você me permite, Fábio,
sim,
eu precisaria primeiro falar a respeito de onde queremos chegar. Porque quando você quer chegar em algum lugar, você sente onde você está limitado. Uhum. Quem não quer chegar a lugar nenhum não se sente limitado, não checou os seus limites, não é isso? Uhum. Você sente que tem limites quando checa. Eu sempre digo para que as pessoas façam um exercício um pouco duro, mas deve ser feito com seriedade. Colocar a sua consciência no último momento da sua vida e pensar que tipo de ser humano você quer ser aí. Esse é o teu sentido de vida, é o grande propósito da tua vida. A tua vida inteira, como qualquer processo produtivo, é para gerar um resultado. O ser humano que você quer ter construído nesse momento, que é o resultado de todo o teu processo de vida. Como é esse ser humano? Quando você olhar para trás, quer ter deixado que tipo de rastro no mundo? Isso é o produto final da tua vida, é isso que eu quero ser. Quero ter tais possibilidades, tais valores, tais virtudes. Eu quero ser esse ser humano. A partir do momento que você estabelece isso, você agora, no momento presente, começa a caminhar nessa direção. E ao caminhar e sentir alguma dificuldade, significa que você esbarrou com seus limites. Os limites são para ser detectados e superados. Então, se eu penso e visualizo claramente o ser humano que eu quero ser, é preciso usar da imaginação aí e vê-lo como se ele estivesse diante de você. Esse é o ser humano que eu quero ser. Quando eu tento me aproximar dele, o que é que mais me impede nesse momento? Há uma tendência muito grande à vaidade. Eu quero sempre projetar o meu nome. Isso para mim é mais importante do que crescer, é as pessoas perceberem que eu cresci. Bom, então é isso, é vaidade. Há competitividade. Eu quero sempre me sentir superior a alguém. Se eu não me sentir superior a alguém, eu me sinto sem motivação. Então, você encontrou a competitividade. Você tem que sentir o que te impede de pisar no próximo degrau. Aí você vai saber qual é o limite que você tem que confrontar nesse momento. Aquilo que me impede de ter energia necessária para colocar o pé no próximo degrau. O próximo degrau que me aproxima desse modelo. Eu sei onde eu quero chegar e agora eu vejo qual é a dificuldade para chegar na próxima etapa.
Quando a gente está buscando desenvolver, a gente tem o nosso... vem encontrando o propósito, né? E a gente busca se conhecer e tem o autocuidado. Qual é a, vamos dizer assim, o limite entre o autocuidado, o cuidado de si com a vaidade?
Eu diria que o grande problema aí, a grande dificuldade realmente, é você cuidar de si ou você mimar a si mesmo. São duas coisas, uma é muito boa e a outra é muito má.
É trabalhar o próprio ego?
Significa você saber o que beneficia. Em primeiro lugar, quem é esse si que você está falando? Uhum. Eu estou falando do ser ou do parecer, da essência ou da aparência. Ambos necessitam de cuidados. Digamos que essa parte material, essa aparência no mundo material, que os gregos chamavam de persona, a personalidade, né? Ela é composta de um corpo físico, das energias que movimentam esse corpo físico, das emoções e da mente. E isso é aquilo, esses quatro corpos que a gente poderia chamar de quaternário, segundo a tradição oriental, segundo o ocidente, personalidade. Ela precisa de cuidados? Precisa. Mas qual é o cuidado que ela realmente necessita? E qual, até onde nós estamos indo realmente com a necessidade dela? E a partir de onde já estamos indo com uma fantasia que infla a necessidade dela? Percebe? E aí a gente passa a mimar a nossa personalidade para a vida fora. Então, o meu corpo necessita de alimento. É verdade, eu devo alimentá-lo. Ele tem fome, tem sede, eu devo atender essa necessidade. Mas chega um determinado momento que eu já não estou mais atendendo a necessidade do meu corpo. Estou maltratando o meu corpo para atender a minha fantasia. Então eu dou muito mais do que ele necessita ou dou coisas que fazem mais mal do que bem. Por quê? Porque a minha fantasia necessita daquele tempero exótico, daquela quantidade que o meu vício demanda. Nesse sentido eu já estou mimando a minha personalidade, mas no fundo prejudicando. Uhum. Mesma coisa em relação às suas energias, os recursos que você precisa para viver. Então eu necessito gerar recursos? Necessito. A sobrevivência tem um custo. Mas até que momento eu estou suprindo esses recursos para uma sobrevivência digna E a partir de que momento eu já estou começando numa corrida maluca para acumular coisas, para com isso alimentar a minha vaidade? Dizer, eu sou maior do que você porque possuo mais coisas, ou meu nome está mais projetado. É um limiar tênue entre realmente proteger a personalidade e entre começar a gerar um chantilly que não tem nada a ver com a massa do bolo, que mais está pesando e prejudicando o bolo do que qualquer outra coisa. Tá? Então nós temos sim que cuidar da nossa personalidade, mas com uma maturidade, com uma moderação, com uma sensatez que sabe até onde você cuida e a partir de onde você fantasia e maltrata a personalidade. Uhum. Um homem que tivesse um grau de sabedoria, que tivesse um grau de moderação, ele trata muito melhor a sua personalidade do que aquele que é viciado em mimá-la. Uhum. Né? Porque ele sobrecarrega a personalidade com coisas que ela não necessita e que a sufocam muito mais do que a atendem.
A disciplina pessoal, ela faz parte da superação dos nossos limites internos?
Com certeza. Uma disciplina pessoal que é justa com o corpo, é justa com o corpo energético, é justa com as emoções, é justa com o corpo mental. Ou seja, dá a cada um o que lhe corresponde. Seu conceito de justiça platônico na República, dá a cada um o que lhe corresponde. Tá? Uhum. Então, nós tendo uma disciplina pessoal, nós atendemos. O corpo necessita de alimentos, necessita de movimento, necessita de sono. Atendemos isso com justiça. E atendemos com justiça cada um dos outros veículos. Nós não necessitamos, por exemplo, que uma pessoa que eu tenho uma fantasia em relação a ela necessariamente me ame. Eu não necessito disso. Eu necessito respeitar os sentimentos das pessoas e deixar que cada um ame o que quiser e quem quiser, mas que eu seja cada vez mais doação e amor sem esperar nada em troca. Tá? Querer que necessariamente alguém me ame, isso é uma fantasia do plano emocional. Que mais prejudica, porque cria aí uma fixação mórbida, do que propriamente beneficia. Então eu teria que ter essa lucidez de saber o que cada veículo demanda de alimento sadio. E isso é disciplina pessoal.
É, hoje, diante das redes sociais, que está em alta, né, por conta do avanço da tecnologia, hoje nós somos muito mais externos do que internos. Concorda?
Eu acredito que a humanidade, desde o início dos tempos, é mais externa do que interna. Ela está progredindo, mas bem lentamente. Né? Você pode perceber, sei lá, teve um período áureo na história da Grécia, que vem desde os pré-socráticos até o período socrático, platônico, aristotélico, um período áureo. Ali houve uma quantidade de nomes bem significativos de pessoas despertas buscando algo mais. Mas esse número significativo é insignificante perto das pessoas que estavam alienadas. Não era todo mundo que era Sócrates, Platão e Aristóteles. Eram três ou quatro nomes. Então a gente às vezes olha para trás e diz, estamos regredindo. Bom, entre aspas, em média, a humanidade está progredindo um pouquinho. Mas ainda é um processo muito lento. Basta você ver para a gente, pessoalmente, superar um defeito, quanto é difícil. Quando a gente briga, vai, acha que avançou, daqui a pouco retrocede de novo e briga, 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 vai. Até assimilar isso aí como uma conduta constante, crescer é muito complicado. Uhum. Coletivamente não é diferente. Então nós estamos lutando para ter uma, digamos assim, um peso maior na essência do que na aparência. E disso se trata, né? Viemos aqui para isso. Mas você pode dizer que em média, sei lá, no período do rei dos hunos, Átila, era mais comum que as pessoas ouvissem que Átila massacrava as crianças dos inimigos e achassem isso normal do que seria hoje nós ouvirmos que alguém está fazendo isso. Isso já gera uma indignação coletiva que na época não era tão comum. É um pouquinho assim? É, mas é como se fosse uma senoide que vai lentamente, na média, tendo um certo crescimento. Mas ainda estamos muito mais do lado de fora do que do lado de dentro.
E quando a gente tem uma frase que eu acho muito legal, assim, ou a gente aprende com os erros ou com os erros dos outros, né? Ou pela dor ou vendo o outro doer e daí a gente aprende. O que é sabedoria dentro disso?
Na verdade, eu teria que acrescentar uma terceira etapa nisso que você falou. Eu aprendo com os meus erros, uhum. Eu aprendo com o erro dos outros, mas eu posso aprender sem erro nenhum através da reflexão. Uhum. Se eu reflito sobre a natureza profunda das coisas, eu posso apreender a essência das coisas sem ter precisado errar. Quando eu erro, significa que eu já parti para a experiência sem estar preparado para ela. Ou que alguém partiu para a experiência sem estar preparado para ela. Isso gera aprendizado também? Gera, mas com uma dose de dor, que nem sempre é necessária. Eu diria que você tem duas formas de evoluir. Ou é numa forma inclinada, que você vai sempre refletindo e crescendo, ou é na forma escada, que você bate com a cabeça contra a parede, fica ali se batendo por um tempo, aí não suporta a dor, pumba, pula para o próximo degrau. Esse é o processo com dor, né? Que é o processo da escada, que se aprende através do erro. Um processo sem dor pode ser esse através da reflexão. Tá? A sabedoria ela é diferente do mero acúmulo de conhecimento, porque a sabedoria faz com que cada coisa que você conheça profundamente na sua aplicação na vida. Ou seja, você vivencia as coisas e sabe como elas interagem com o mundo. Sabe como a vida responde a isso. Ou seja, você tem algo de vivo. Você aprendeu com interação com a vida, não é um acúmulo de informações meramente intelectual. Existe uma frase bíblica que eu acho que cabe muito bem aqui, que diz, pelas vossas obras vos conhecerei. Não é pelos vossos títulos ou pela quantidade de informações que tendes na memória que eu vos conhecerei. Então você solta uma pessoa no mundo e vê como ela responde às adversidades. Se ela é capaz de ter autocontrole, significa que ela tem mais sabedoria do que aquele que se desespera ou se encoleriza. Se ela é capaz de tomar uma decisão pensando em mais gente do que aquele que toma decisões egoístas, significa que ela tem mais sabedoria. Se ela é capaz de caminhar considerando mais as leis da natureza do que aquele que trabalha aleatoriamente, significa que ela tem mais sabedoria. Olha como as pessoas estão se movimentando pela vida e não simplesmente a quantidade de coisas que elas são capazes de citar. Porque isso o Google também faz.
Sim.
Já fazia, né? Agora a inteligência artificial faz muito mais. Ou seja, não é a quantidade, é a qualidade. A resposta que ela dá à vida te indica o quanto ela tem de sabedoria ou não. Sábio é aquele que dá respostas humanas à vida. Quando ele dá uma resposta, você percebe que ele utilizou de justiça, de fraternidade, de bondade, de amor. Ou seja, ele utilizou todo o potencial humano para fazer aquela escolha e dar aquela resposta. Isso é um sábio.
Quando encontramos mais dificuldades em nossa vida para atravessar alguns obstáculos, aquilo faz a gente crescer mais como ser humano? Ou você acertando mais, você, vamos dizer, você cresce menos, assim, se expande menos?
Na verdade, as provas, as dificuldades são provas. Ao passar por elas, muitas ou poucas, ou sejam quantas forem, porque a vida sabe qual é a nossa necessidade de provas, né? Você tem acesso a uma expansão de consciência, ou pelo menos deveria ter. Aí é que está o problema. Eu posso dizer que alguém que passou por 10 dificuldades necessariamente se tornou mais sábio?
Eu acredito que não.
Pois é, eu também acredito que não. Depende da maneira como ele passou por essa dificuldade. Sim. Se ele considera as dificuldades, as adversidades como provas, ele sai do outro lado maior, porque ele procurou dar o seu melhor para responder aquilo. Ele percebe que a vida o está provando para entregar alguma coisa mais adiante. Como é o processo pedagógico que nós utilizamos? Nós levamos o nosso filho para o colégio, ele faz uma provinha de matemática. Para quê? Para ter acesso ao segundo ano do fundamental. Sim. Ele é promovido quando ele passa por aquela prova. Se ele considera que é uma mera dificuldade, ele vai achar que os professores estão só torturando ele. Quando ele sabe que é uma prova, ele sabe que ele vai ter acesso a um outro grau, um outro patamar de experiência, se ele passa bem por ali. Quando o homem encara as adversidades da vida como provas, ele sai do outro lado maior. Quando ele encara apenas como uma injustiça da natureza que o está torturando, ele sai do mesmo tamanho e ainda traumatizado. Às vezes com mais amargura, às vezes com mais dificuldade, fica reativo a qualquer situação que a vida traz, com mais dificuldade de se colocar diante da adversidade. Ou seja, tudo depende da maneira como você encara as situações. As mesmas situações podem ser encaradas de formas muito diferentes. Uma vez eu vi uma mensagem, às vezes a gente vê algumas coisas inteligentes por aí, né? Pelas redes sociais, pelas propagandas. E eu achei muito interessante aquilo, que dizia que havia dois irmãos, filhos do mesmo pai. E o pai era alcoólatra. E aí um deles tinha tido muito êxito na vida, estava bem, muito feliz com a sua família, e o outro tinha se tornado um alcoólatra e estava com a sua vida toda despedaçada. Aí chegaram para esse alcoólatra e perguntaram, por que você se tornou o que você se tornou? Ele disse, porque o meu pai era dessa maneira. Aí perguntaram para o outro, bem-sucedido, com uma vida feliz, por que você se tornou o que você se tornou? Porque o meu pai era dessa maneira. E o pai era um só. E cada um tinha feito uma síntese absolutamente diferente desse fato. Era o mesmo pai.
Podemos, às vezes, ver a mesma coisa, mas cada um vê de uma forma diferente.
Né? Cada um faz desse aprendizado algo que pode projetá-lo para cima ou pode afundá-lo.
E dentro disso, a gente pode perceber assim, que os dois estavam no mesmo contexto, só que eles, cada um tomou uma decisão diferente um do outro, porque tiveram resultados diferentes. Como é que a filosofia trata o livre-arbítrio?
Bom, do ponto de vista da filosofia, porque eu falo em nome de Nova Acrópole, que é uma instituição que trabalha com a filosofia clássica, né? A filosofia tradicional, tanto do Oriente quanto do Ocidente, que consideramos que o pensamento oriental também é filosófico. Tá? Então, desse ponto de vista, você pode considerar... Desculpe, você pode só repetir a pergunta, porque eu perdi algum detalhe.
Como a filosofia trata o livre-arbítrio.
Sim, o livre-arbítrio. Você pode considerar o seguinte, que o ser humano veio ao mundo para crescer, que é uma premissa, um truísmo que a gente pegou ainda agora, né? Viemos ao mundo para crescer. Se você assume essa premissa, necessariamente você tem que aceitar o livre-arbítrio. Porque para crescer, você tem que fazer escolhas adequadas. Você é o resultado das suas escolhas. Para que as suas escolhas sejam adequadas, sejam certas, você tem que ter tido a possibilidade do erro. Porque só assim a tua escolha tem mérito, não é isso? Digamos que você só teve uma escolha e escolheu aquilo. Que mérito tem isso?
Nenhum.
Para que a tua escolha tenha mérito, você tem que ter tido, digamos, 10 possibilidades. Uma só era certa, 9 eram erradas. Eu escolhi a certa. Bom, aí houve mérito. Ou seja, para que você tenha mérito, você tem que ter tido a liberdade para errar. Senão não existe mérito nenhum. E sem mérito não existe crescimento. Entende? Então, necessariamente, o livre-arbítrio é a livre-arbítrio. Que palavra complicada. O livre-arbítrio ele é uma condição para que o homem possa crescer. Porque senão, se o crescimento dele é dado de graça, não há mérito nenhum. Então, ele não evoluiu. A evolução, o crescimento, o desenvolvimento do ser humano consiste em fazer escolhas adequadas quando há a possibilidade de fazer escolhas inadequadas. E se há a possibilidade de fazer escolhas inadequadas, significa que ele era livre. Se ele foi condicionado, zero mérito. O mérito é da natureza.
Professora Lucilena, a moral e a ética, ela é a mesma coisa ou a gente pode distinguir a ética da moral?
Existe um detalhe que é curioso nessa questão, que é o fato de que quando você trabalha com ética, você vai lançar a mão da etimologia grega, que é o ethikos. E quando você trabalha com moral, você vai lançar a mão da etimologia latina, que é o mores, né? Mores, morales. Então, nós temos uma associação com esses dois povos. Todo mundo considera, é uma associação histórica não tão precisa assim, mas todo mundo considera o grego mais filosófico, mais pensador, enquanto que o latino, o romano, é mais guerreiro, é mais prático, né? Então, nós tomamos a moral como algo muito mais prático, cotidiano, enquanto a ética é algo mais intelectual, algo de códigos, né? Códigos de ética. Mas, na essência, se você for buscar tanto gregos quanto romanos, eles acreditavam que ética, que moral, era um conjunto de preceitos que deveriam reger o teu comportamento. Ou seja, ética e moral eram costumes. Era exatamente a mesma coisa. Era aquilo que regia o seu comportamento. Não pode haver uma diferença entre um e outro, que é como se houvesse uma dissociação entre teoria e prática. Eu tenho um código de ética, mas na prática eu faço outra coisa. Então esse código de ética é o quê? É uma mera fachada?
Sim.
Ou eu faço alguma coisa correta sem ter nenhum código que me diga o que é o correto? Isso é estranho, estou agindo de maneira aleatória. Tá? Então ambos os casos estão falando de uma conduta adequada, segundo princípios universais. Tá? Em ambos os casos.
Diante das situações hoje que vivemos, né? Muitas pessoas a gente tem que respeitar o que cada um pensa. Como que colocamos a ética e conseguimos trabalhar com a ética dentro da gente no nosso dia a dia?
Uma coisa fundamental para trabalhar com a ética é que você não faça por se sentir coagido. Tá? Tem muito a ver com algo que Kant chamava do imperativo categórico e o hipotético. O que, que é o imperativo hipotético? Se eu fizer isso, eu ganho tal coisa. Uhum. E o imperativo categórico é eu devo fazer isso porque sou humano. E os seres humanos devem agir de tal forma. Uhum. Ou seja, ele é categórico porque não tem opção, você faz por dever. A tua essência humana demanda aquilo. Então, quando você diz, devo agir de uma determinada maneira, por que eu devo? Eu devo porque eu sou humano e os seres humanos vieram ao mundo para fazer isso. É o que se espera de um ser humano. Eu me realizo ao selo. Tá? Eu me realizo na ação em si. Agora, a partir do momento que você diz, se eu não fizer isso, serei punido. Se eu fizer, serei premiado. Você não age pela ética em si. Você age pelo resultado. E essa ética por resultado é ética por coerção. Você está buscando prêmios ou fugindo de castigos. Quando não houver nenhum prêmio e nenhum castigo, você vai fazer o que bem entende. E isso não vai funcionar. Ou seja, por que eu faço um ato ético? A minha resposta deveria ser, porque eu amo fazê-lo. Me realizo ao fazê-lo. Se vão gostar ou se vão odiar, esse é um outro problema que a gente vê depois. Mas eu faço porque eu sou humano e eu mereço fazê-lo. Porque isso é digno e a minha consciência merece me ver fazendo algo digno. Simplesmente pelo que sou e não pelo que eu vou ganhar ou perder com isso. Essa ética de convicção é a que realmente transforma os homens. Senão, nós estamos sempre correndo atrás de prêmios ou fugindo de castigos. E quando não houver nenhum nem outro, nós voltamos à barbárie.
Professor, você falando, né, disso, né, fazer algo porque eu quero fazer isso, independente do que a pessoa vai achar, né, esperar uma, vamos dizer assim, uma recompensa daquilo, né? E às vezes a gente vê na sociedade, né, acontece diversas questões que a pessoa, por exemplo, tem uma catástrofe. Aí algumas pessoas ficam lá, ah, eu estou ajudando, eu já colaborei com isso, aquilo, eu estou fazendo bem para aquelas pessoas. Como ser humano, a gente fazer o bem ao próximo, a gente tem que esperar algo em troca?
Existe um poema que eu gosto muito que diz que o maior prêmio de quem ama é justamente estar amando. O maior prêmio de quem pratica o bem é justamente estar praticando. Se você espera alguma coisa depois, significa que é uma ação por interesse, não é realmente o bem. E às vezes o interesse é justamente esse, de ir para a internet e colocar a sua fotografia lá contribuindo. Por aí você já percebe que existe uma compensação. Mais uma vez, uma frase bíblica que eu considero muito filosófica é aquela que a sua mão direita não saiba o que sua mão esquerda fez. Uhum. Não existe nenhuma necessidade de uma compensação posterior. O próprio fato de eu estar fazendo já é a compensação em si. É aquilo que na tradição oriental eles chamam de retação, o caminho do meio. Qual é a minha compensação? É a ação em si. É o simples fato de eu estar fazendo e não nada que venha depois. Qualquer compensação secundária já significa que há um interesse em jogo. Não é pelo bem em si, é pelo que você vai ganhar com isso. Ainda que seja seguidores em alguma rede social.
Como cultivar uma unidade dentro da gente diante de tantas separações, em tanta forma de ver individualismo? Como a gente traz essa coletividade e trazer isso para dentro da gente para que a gente possa crescer e propagar esse amor, né? O querer bem. Às vezes não é tão fácil, né?
Bom, eu recomendo basicamente duas providências que parecem simples, mas não são nada simples. Em primeiro lugar, é que você tenha um sentido de vida, um propósito humanista, que foi exatamente aquilo que eu falei antes. Qual é o ser humano que eu quero ser?
Sim.
O máximo que eu quero construir de humanidade em mim. Tenha esse propósito claro e todos os dias você pense o que eu posso fazer no dia de hoje para caminhar nessa direção. Ou seja, trazer esse propósito do macro para o micro. Sim. Vocês lembram que até a ISO 9000 fala sobre isso, né? Que é ação local com visão global. Ou seja, eu quero chegar lá. O que, que eu posso fazer nesse sentido no dia de hoje? Ou seja, fazer com que os teus dias sejam coerentes com o propósito da tua vida como um todo. E em segundo lugar, mas não menos importante, é checar as tuas decisões. Que basicamente com as nossas decisões é como construímos a nossa vida. Tentar fazer com que as nossas decisões não beneficiem apenas a nossa pele, mas beneficiem a maior quantidade possível de seres humanos que eu possa atingir. Se você for pegar a tradição tibetana, eles dizem que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade, que traduzindo em bom português nada mais é do que o egoísmo. O egoísmo é aquele que faz com que a gente concentre todas as coisas nesse eu pessoal e considere que o bem é aquilo que me beneficia independente do outro. Então você quebra esse egoísmo fazendo com que cada atitude tua, cada pequena decisão, desde a decisão do que eu devo pensar nesse momento, do que eu devo falar, que seja sempre aquela decisão que beneficia o máximo de seres humanos que eu possa atingir, e não apenas a minha própria pele. Eu considero que são duas condutas que são muito eficazes e que podem redirecionar a vida de alguém.
E no nosso dia a dia, às vezes a gente tem que trabalhar esse egoísmo, assim. A gente precisa trabalhar a nossa humildade?
Com certeza a humildade é um dos elementos que você deve trabalhar. Mas o egoísmo, você tem que quebrar uma série de condutas que são até culturais para poder trabalhá-lo. Eu recomendo o seguinte: se você se dispõe a trabalhar contra o egoísmo, cada vez que a consciência perceber, reaja imediatamente. Não admita nenhum ato de egoísmo consciente. Porque cada vez que a consciência vai ampliando, ela vai vendo mais. E tudo que você vê, você corta imediatamente. Não podemos ser concessivos com aquilo que queremos, que queremos cortar. E muitas vezes somos. Ah, só aqui, é porque agora eu preciso de tal coisa, então vou tomar essa decisão que só beneficia a mim, eu preciso mais do que os outros, só ali. E nós vamos fazendo esse benefício da exceção que vai deformando a nossa decisão, a nossa vontade. Se você diz, eu não admito conviver com o egoísmo, na hora que detectar, reaja imediatamente. Costumo brincar com os meus alunos e pedir que eles imaginem o seguinte: que pousou um inseto no seu braço. Que esse inseto é uma barata. Cascuda. Voadora. Você olha e diz, já vou tirar?
Imediato.
Existe uma reação, até uma palavra para isso. Né? Ah, joga lá longe. Não é assim?
Sim.
Detectou o egoísmo, faça exatamente isso. Nesse momento, não dê um segundo de tolerância, que assim você comece revertendo esses parâmetros culturais que foram colocados dentro da nossa cabeça. Você começa a detectá-los, começa a reagir. Porque senão você vai cada vez mais abrindo concessões, quando você vê a sua vida tá mesclada com egoísmo para todos os lados. Tá? Então, tolerância zero para o egoísmo. Isso é extremamente necessário.
Professora, você falou, né, a gente encontrar o propósito, o que, que eu quero ser lá na frente, né? Qual ser humano eu quero construir, né? Daí quando a gente vê lá na frente, a gente olha pra gente, às vezes a gente vai ver que a gente tá ainda muito longe. E no mundo hoje em dia bem digital, aí a gente pega o celular, olha assim, vidas perfeitas, né, passando. Né? Todo mundo parece que só tem vida perfeita, né, no Instagram, nas redes sociais. E às vezes o sujeito dá um sentimento de, às vezes até depressivo, que é, eu não sou capaz, eu não vou chegar. Como a gente pode fazer para ir se blindando, para a gente ir cada vez mais próximo desse ser humano que eu quero construir?
Primeira coisa que eu recomendo é melhorar o seu conceito de perfeição. Uhum. Porque se você vê uma pessoa que tem necessidade, faz uma viagem à praia e tem necessidade de colocar 100 fotos mostrando o quanto ele está feliz, provavelmente não está tão feliz assim. Porque senão não precisaria tão fortemente convencer os demais disso. Quem está sempre necessitando ostentar uma aparência de que tudo está bem, às vezes essa ostentação esconde uma certa amargura de fundo. Né? Uhum. E aquilo que aquela pessoa está mostrando é suficiente para fazer alguém feliz? O fato de eu estar numa praia é suficiente para que eu esteja feliz? O que é que de fato vai proporcionar a felicidade? É o meio ambiente onde eu estou ou é a minha postura em relação a esse meio ambiente? Eu sempre costumo dizer, para que você imagine como se fosse um teatro. Você tem um pano de fundo, um cortinado de fundo, que esse é a felicidade. E você tem uma série de atores e cenas que passam pelo palco, que são alegrias, tristezas, momentos bons, momentos maus. Mas o pano de fundo, que é a felicidade, pode ser mantido em ambos os casos, nos momentos de alegria, de tristeza, contanto que você não traia a si próprio. Contanto que você seja coerente com seus valores humanos, de justiça, de fraternidade, de bondade, sobretudo a ideia do bem, que engloba todas as demais. Eu fui coerente com os meus princípios, o pano de fundo pode ser uma catástrofe. E eu estou ali fazendo o meu melhor. Eu sou coerente com meus princípios, aquele é um momento de felicidade. Pano de fundo não precisa ser uma praia. Uhum. E eu posso estar numa praia agindo de uma maneira tão egoísta, tão intemperante, tão pouco tolerante com as pessoas à minha volta, que eu posso estar numa praia e estar extremamente infeliz, porque eu traí os meus princípios. Uhum. Se eu sou coerente com os meus princípios, eu garanto a minha felicidade, seja qual for a paisagem que esteja à minha volta. Existe um conto chinês, vocês me desculpem, mas eu sou uma grande contadora de história.
Eu adoro.
Dizem que um dia um imperador chinês ele fez um prêmio da pintura que mais demonstrasse a felicidade. E aí houve centenas de pinturas, né, de pessoas concorrendo. E no final ele ficou em dúvida entre duas. Ambas retratavam um ninho de pássaros, um ninho muito feliz com os passarinhos ali pedindo comida e a mãe trazendo o alimento. Só que em uma das cenas, no final, por trás do ninho, havia uma cena paradisíaca, de uma pradaria verde, flores para todos os lados, um vento suave. E na outra havia o mesmo ninho e por trás era uma catástrofe, uma ventania, um temporal e tudo sendo arrasado. E ele, ao escolher entre esses dois quadros, ele escolhe exatamente esse segundo, onde a tempestade e tudo mais faziam um caos, paisagem era caótica, porque ele diz, a grande fotografia da felicidade, o grande atributo da felicidade é exatamente ser capaz de se garantir independente da paisagem. Então, eu não preciso da paisagem da praia para eu estar feliz. Se eu preciso da paisagem da praia, pode ser que eu esteja querendo simular uma coisa que eu não sou capaz de criar em qualquer ambiente. E se eu sou capaz de ser coerente com os meus princípios, eu estou bem comigo mesmo, estou em paz com a minha consciência, eu sou feliz você me colocando em qualquer lugar. Eu vejo, às vezes, algumas fotos de um movimento que eu acho bastante bonito, que é o Fraternidade Sem Fronteiras.
Sim.
Eles vão lá para o meio de um campo de refugiados, as coisas mais caóticas que você possa imaginar. E você vê a fotografia dos voluntários, estão super felizes. E você diz, bom, aí esse é feliz.
Esse descobriu o segredo, né, da vida, né?
Esse é feliz porque ele tem um nível de coerência consigo mesmo, que a sua felicidade não depende do que está passando pelo palco. Depende de estar coerente com esses princípios. Então, muitas vezes, essa felicidade que a gente inveja é só um palco montado para parecer uma felicidade que, de fato, a gente ainda não conquistou. Porque quem é feliz não precisa de tanta afirmação da sua felicidade. Portanto, não se deixa influenciar tão facilmente por essas impressões de felicidade. Não é o palco que faz o homem feliz. É o estado de consciência em que ele se encontra dentro de si próprio.
Estamos falando a respeito da filosofia. A filosofia, para mim, eu sou um pouco leigo no assunto, mas aprecio muito e busco conhecer mais. A filosofia, ela traz o eu. Ela traz muito o eu. Né, a descoberta do meu próprio eu. O que a filosofia pode trabalhar para entender e auxiliar a humanidade?
Filosofia fundamentalmente trabalha para auxiliar a humanidade. Eu poderia dizer com toda a segurança, e você pode testar isso se você quiser, que se você pega alguma literatura do período clássico, quer do período platônico, quer do período latino, estoico, alguma literatura filosófica grande dessa época, sempre será um manual do bem viver. Sempre será a arte de viver humanamente bem que está sendo ensinada ali. Se considera que o bem-estar do ser humano não consiste em apenas algo que toca a sua pele. Sim. Mas o bem-estar do ser humano consiste em agregar valor ao mundo. E sempre os grandes livros tratam disso. Filosofia é amor à sabedoria. E sabedoria consiste em saber ocupar o nosso lugar no espaço de maneira harmoniosa, que o espaço seja valorizado pela nossa existência, que façamos diferença. Então, filosofia como amor à sabedoria é um constante aperfeiçoamento no sentido de se tornar cada vez mais humano, de dar respostas cada vez mais humanistas à vida. Filosofia, pelo menos dentro do seu conceito clássico, é humanismo puramente, tá? Uhum. Ou seja, querer se transformar num ser cada vez mais digno da condição humana.
Qual a importância da gente ser responsável por si mesmo? Ter esse senso de responsabilidade por si mesmo?
Esse é um elemento que no nosso momento histórico é um grande aprendizado. É a teoria da responsabilidade.
Uhum.
Porque a partir do momento que eu saio procurando culpados para tudo que acontece comigo, tudo é responsabilidade de alguém. Se eu não sou responsável por nada que acontece comigo, que nome eu poderia dar a uma pessoa dessas? é o irresponsável. É lógico, né? Uhum. A partir do momento que eu digo tudo o que acontece comigo foi atraído pela minha necessidade de crescer, é a experiência que eu atraio porque preciso crescer, portanto, eu sou responsável pela minha vida. Eu tomo as rédeas da minha vida e assumo que eu sou responsável por ela. Aí você pode começar a transformar a si próprio ao mundo. Porque se eu sou responsável, eu tenho poder sobre mim mesmo. Uhum. E posso transformar a mim mesmo. Se eu saio terceirizando todas as culpas do mundo, significa que quem tem que mudar é o outro. E eu não tenho poder para mudar o outro, pelo menos da maneira que eu gostaria e no prazo que eu gostaria. Uhum. Então eu fico impotente diante da realidade. Assumir a responsabilidade, tem uma frase de Epiteto, que é o grande filósofo estoico, que ele diz, a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Eu acho isso lindo. Não tem culpados, tem responsáveis. O que me acontece é minha responsabilidade. Eu vim ao mundo para crescer e eu tenho um monte de pontos que precisam ser trabalhados. Esses pontos, eles têm um magnetismo que vai atrair para a minha vida provas que vão trabalhar para que eu os aperfeiçoe. Uhum. Então, é como se eu viesse ao mundo com um cartão cifrado que atrai as provas que eu necessito para aparar as arestas pontiagudas que eu tenho. Portanto, eu precisaria passar por aí. Se não fosse exatamente essa circunstância, seria outra de simbolismo equivalente. Se não fosse exatamente essa pessoa, seria uma outra com um comportamento equivalente. Mas eu passaria por aí. Por quê? Porque eu necessito dessa experiência. Portanto, nada acontece ao homem que não seja próprio do homem, como dizia o imperador Marco Aurélio, que é outro grande estoico. Uhum. Né? Então, aí eu me responsabilizo. E ao me responsabilizar, eu posso começar a transformar a minha vida.
A transformação, eu acredito que ela depende muito de si, de nossas próprias ações. E a gente só faz as ações no nosso dia a dia. Professor, você vai fazer uma palestra daqui a uns dias aqui em Brasília, que se chama Como Ter um Dia Perfeito. Não sei se é exatamente esse tema, né? Mas como a gente pode ter um dia perfeito? Dentro de tudo isso que a gente vem conversando, né?
Tem muito a ver com aquilo que a gente acabou de falar, né? Que todas as minhas atitudes sejam alinhadas com o meu sentido de vida. Então, a maneira como eu desperto. Aliás, essa palestra é inspirada no filme de Wim Wenders, que é o Dias Perfeitos. Vocês viram esse filme?
Não, ainda não.
Ainda não.
Vale muito a pena. Se vocês não gostam de filmes lentos, não vale a pena, vão achar monótono. Mas ele é um filme muito bonito, onde ele mostra um ser humano que, desde o momento que desperta, ele se coloca diante da vida com o sentido de observar. Observar uma nova manhã, observar o comportamento do sol, observar o comportamento dos pássaros, observar a festa que os pássaros fazem porque amanheceu um novo dia, ver o simbolismo de tudo isso, colocar-se de maneira grata, reconhecer as coisas à sua volta. Estar de corpo e mente juntos em tudo aquilo que ele faz, percebendo as entrelinhas, os requintes da vida, sabendo perceber e aproveitar da beleza da vida em todos os seus detalhes, tá? Tendo uma predisposição de crescimento diante de cada dia que começa. Ou seja, você vai alinhavando cada passo que essa pessoa faz. Ela entra para tomar o seu banho pela manhã e ela imagina que a água não está levando só as impurezas do corpo, mas está passando por dentro dela, levando todos os vícios, as impurezas contra as quais ela está lutando. Já parte para o mundo com essa predisposição. Deixei para trás muitas coisas e hoje vai ser um dia mais puro, mais limpo. E parte com esse sentido de aportar o melhor em cada coisa que você faz, dar o seu melhor, estar inteiro em cada coisa que você faz, e por aí vai. As coisas vão surgindo a partir do momento que você tem essa predisposição.
Hoje vivemos um mundo cheio de ambiguidades. E como a gente pode manter a bússola moral presente em nossa vida? Diante de tanta... um fala uma coisa, outro fala outra...
É que está o problema. Um fala uma coisa, outro fala outra e você deveria falar uma terceira. Que é aquilo que a tua consciência diz.
Muito
e
bom.
Não sair repetindo aquilo que um ou outro dizem.
Sim.
Ou seja, você não pode delegar o ato de refletir sobre a vida e chegar às suas próprias conclusões. Isso vai anular a tua capacidade de protagonismo e de construção da tua própria identidade. De deixar o teu próprio rastro no mundo. Um diz uma coisa, é o direito dele. O outro diz outra, é o direito dele. Mas eu tenho o meu direito de levar tudo isso para casa, elaborar, refletir, comparar com a minha experiência de vida e chegar à minha própria conclusão. Se eu tenho a inércia de querer comprar um pacote vida pronto, um software pronto para eu só dar o play, aí eu não tenho nenhuma possibilidade de fugir das ambiguidades da vida. nenhuma possibilidade de decisões acertadas. Não delegue o ato de refletir e chegar a conclusões sobre a própria vida, porque senão você não está vivendo, está sendo vivido.
Está replicando aquilo que os outros colocam, os pensamentos dos outros, né?
Que às vezes não são nem os outros que estão pensando. Na verdade, deve ter um ou dois pensando e o resto todo sendo pensado. Uhum. Ou seja, a gente tem tanto medo da clonagem do ponto de vista do mundo das opiniões, já estamos sendo clonados há muito tempo. Tem um ou dois pensando e a maioria clonando, tá? Seguindo uhum. a massa.
O meu pai, já até falei isso em outros episódios, eu tinha aproximadamente uns 10 anos, aí ele falou assim para mim, o que você acha disso aqui? Ah, eu acho muito legal, isso aqui funciona muito bem e tal. Aí falou, poxa, eu não gosto, eu acho que não funciona, não tem nada a ver. Aí passou uns minutinhos assim, aí eu, é verdade, pai, eu acho que não gostei também não, não presta não. Aí falou assim, Vitor, você não precisa concordar necessariamente comigo. Você pode pegar, se eu falar uma coisa, você pensar, analisar. Se você gosta também, beleza. Mas você gosta porque você gosta, não porque teu pai gosta. Daí eu passei alguns anos assim, meu pai falava A, eu falava B, né? Alguns anos assim, um período assim, né? E dali eu já aprendi essa parte de não necessariamente o que eu estou ouvindo é o que é, né? E muitas vezes a gente está no nosso dia a dia, a gente ouve, escuta, dali sente algumas coisas. Como é que a gente trabalha o nosso sentimento no sentido assim, o sentimento é realidade ou não? Tem sentimento que não é real, tá? É ilusão. Porque tem muito, como mexe muito com o coração, muitas vezes, né? Às vezes as pessoas tomam atitudes, ah, porque eu estou sentindo isso. Mas às vezes a pessoa tinha que ter deletado aquele sentimento e não ter agido com aquele sentimento, né? E achando que estava certo.
Na verdade, filosofia é uma realfabetização, para te falar sério. Porque isso que você está chamando de sentimento não é sentimento. É uma emoção momentânea como resposta, como eco de algum impulso externo. Sentimento é algo muito mais requintado. Da mesma maneira que eu falei para vocês que o ser humano tem uma essência e tem uma aparência, se você pegar, sei lá, um veículo, que é o veículo emocional, ele tem também uma parte que é a aparência, que são as emoções, as paixões, os ímpetos, e ele tem uma parte que é a essência, que são os verdadeiros sentimentos. Verdadeiros sentimentos são uma potência, são muito profundos. São construídos, são conexões muito profundas entre dois seres. Criam elos que às vezes nem a morte é capaz de romper. Verdadeiros sentimentos são muito requintados. Mas isso que a gente chama, estou sentindo tal coisa, em geral são emoções. E emoções são muito contagiosas. É aquela pessoa que na última cena do cinema chora as pampas e daqui a pouco está na praça da alimentação comendo uma batata frita e já não existe mais nada. Ou seja, isso é um mero eco do que as coisas à sua volta estão dizendo. E isso gera, mais uma vez, um comportamento massificado. Você não pode se deixar arrastar por emoções. Elas não têm profundidade nenhuma. Você tem que perceber por que eu estou sentindo isso. De onde veio? Isso é realmente meu? Qual é o dono disso? Porque eu simplesmente posso ter pego uma emoção de alguém. As emoções são contagiosas. E perigosamente contagiosas. A gente deve, de vez em quando, parar e olhar dentro de mim, nesse momento, quais pensamentos são realmente meus, quais emoções são realmente minhas. Isso é inteligência, sabia? Inteligência vem de interelegere, escolher dentre. Escolher dentre as coisas que te dizem qual seria mais próxima da verdade. Escolher dentre as coisas que dizem que é você, quem realmente é você, no meio de tudo isso. Maior inteligência é identidade. Então você tem um monte de coisas que vieram do meio dentro de você. O que é realmente meu? Saber se escolher, se encontrar no meio daquilo que você não é.
Uhum. Professora, quem é Lúcia Helena Galvão diante do mundo que vivemos?
Quem é Lúcia Helena Galvão? Bom, a primeira coisa que eu posso te dizer é que eu sou uma pessoa absolutamente comum. Que a maior das tentações que pode acontecer para Lúcia Helena Galvão era achar que ela é alguém especial. Porque aí começa a despertar todas as coisas contra as quais eu luto. Uhum. Então, sou uma pessoa absolutamente comum, cujo único atributo é tentar ser um pouquinho melhor do que eu era ontem e não desistir disso. Então, se eu tenho alguma coisa para ensinar, para passar adiante, é isso. Não me conformar de ser do tamanho que eu sou. Querer ser um ser humano um pouco melhor. Mil vezes errando, levantando mil e uma vezes e continuando a caminhar. Uhum. Mas não cair no perigo de achar que existe alguma coisa de especial em mim, porque senão começa todo o drama da vaidade, da alta importância, do euísmo e tudo mais. Sou uma pessoa simples e comum, Acho que gostaria e gosto, quero ser melhor do que eu sou hoje e amanhã.
Diante das palavras da professora, o que é esperança?
Esperança, ela significa... E tem uma frase que eu não me recordo agora o nome do autor, que ele diz que a esperança é um empréstimo que fazemos ao futuro. A esperança significa você ter em vista, nesse momento, aquilo que você está construindo no seu futuro, e não abrir mão dessa visão. Então, eu me vejo como um ser humano bem melhor do que eu sou hoje, e não abro mão dessa visão. Por muito que o mundo diga não, você vai ser eternamente só isso, você não tem chances, eu não abro mão dessa visão. Eu não deixo de acreditar que um dia eu serei bem maior do que aquilo que eu sou hoje. Quanto tempo a vida me der, será quanto tempo eu estarei caminhando para me autoaperfeiçoar. Portanto, eu não abro mão dessa imagem que eu tenho de um futuro onde eu serei melhor do que eu sou hoje. E essa imagem me ajuda a não desistir, a ter energia, a ter motivação no dia de hoje. Se eu perco a esperança em mim mesmo, eu perco também a motivação e perco a energia para caminhar. Portanto, a esperança fundamental é sobre si próprio.
Professora, dentro da... Eu tenho um ano que eu estou estudando muitas coisas pela internet, filosofia, assim. E eu já vi que tem muito a fala do belo, né? E aí entra as artes, né? Qual a importância da arte para o nosso dia a dia?
Eu falava para você ainda há pouco a respeito da dualidade dentro do mundo afetivo, né? Que você tem emoções aqui embaixo, tem sentimentos lá em cima. E uma das coisas, uma das tarefas que o ser humano tem a desenvolver é elevar todos os veículos que ele tem. Seja o corpo físico, que ele seja o mais sadio possível, o corpo energético, que ele produza energias, mas sem uma ambição que o vicie, o corpo emocional, que ele tenha verdadeiros sentimentos, e o corpo mental, que ele tenha pensamentos nobres, altruístas, que não se voltem só para o seu próprio benefício. Essa é a meta do homem em todos os veículos. E os sentimentos mais elevados que existem, segundo várias tradições, mais para o Oriente do que para o Ocidente, embora o mundo clássico também fale um pouco disso, são sentimentos éticos, estéticos e místicos. E os sentimentos éticos são aqueles que surgem diante de uma atitude moral, de uma atitude de justiça. Sentimentos místicos são aqueles que surgem diante da verdade, de compreender um pouco do mistério da vida, daquilo que está além de uma aparência superficial. E os sentimentos estéticos são aqueles que se produzem diante da harmonia, diante da beleza. Conviver com a arte significa que você vai interiorizar um padrão de harmonia que você pode aplicar dentro de você mesmo, nos teus veículos, à sua volta com as pessoas com quem você vive. Ou seja, a arte, a beleza é sempre uma lição de harmonia. E nós sempre necessitamos de lições de harmonia. A arte, ela nos dá um padrão de harmonia que podemos reproduzir em vários ambientes da nossa vida, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, na nossa convivência, sobretudo. A harmonia da convivência é um grande sonho humano, porque através da harmonia na convivência nós podemos chegar à unidade, onde todos os seres se complementam ao invés de competirem uns com os outros. Ou seja, a arte é uma ferramenta fundamental para a elevação de consciência. Isso já dizia Platão. Platão trabalhava muito com a música no seu Diálogo à República, a música como um elemento fundamental para a harmonização da consciência das pessoas. Tá? Então, eu diria que os sentimentos humanos dependem muito da arte, os verdadeiros sentimentos humanos dependem muito da arte para serem bem formados.
Quando falamos, hoje falamos algumas coisas, né? Acredito que muitas coisas bem interessantes, bem esclarecedoras. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Aquilo que praticamos é o nosso legado. E é isso é o que vale diante da vida que vivemos, professora?
Eu acredito que o que vale diante da vida que vivemos é o quanto podemos ser coerentes com os nossos princípios e quanto podemos ser referência na vida de alguém. Eu imagino quando você encontra com um amigo no meio da rua, trava ali uma conversa de 5 minutos e se separam. Essa pessoa saiu com a consciência mais elevada ou mais baixa do que estava antes de te encontrar? A vida vai ser um conjunto de encontros desse tipo. Você está beneficiando as pessoas que passam por você ou está rebaixando a consciência delas? Imagino que uma das melhores coisas que pode acontecer na vida é alguém te dizer, graças a você. Graças a você eu consegui superar tal dificuldade, consegui atingir tal maturidade. E uma das piores seria apesar de você. Ou seja, a tua companhia sempre me puxa para baixo, sempre baixa a minha consciência, sempre me coloca amargurado. Ou seja, significa que talvez fosse melhor você não ter existido, porque a sua vida está sendo só prejuízo para os demais. Então, um elemento fundamental é a gente perceber se estamos deixando atrás de nós terra arrasada ou um ambiente mais harmonioso. E é, inclusive, uma das coisas a observarmos. Quando eu passo pelos lugares, eles ficam melhores ou piores do que estavam antes. Né? Como fica o astral do ambiente? Fica mais elevado? Como fica a ordem do ambiente? Fica melhor? Eu sempre gosto de imaginar quando eu entro no local, por exemplo, você usa um sanitário que você usa todas as vezes num determinado ambiente, e ele está sempre limpo e organizado. Naquele dia você passou por ali e houve um vândalo que espalhou papel para todo lado. De repente você tem uma necessidade, sei lá, de pegar um papel limpo e catar tudo aquilo que está jogado no chão, independente de não foi você, de que não foi você, mas jogar tudo aquilo no lixo e ficar da porta olhando a sua obra de arte. Olha como ficou bonito esse ambiente porque eu passei por aqui. Não é vaidade, mas um sentimento de ter feito diferença positivamente, de ter deixado um rastro luminoso atrás de você. Isso nutre demais a alma do ser humano, isso dá um grande estado de bem-estar e de felicidade.
Há algo mais alto na vida do que aprender a amar?
Aprender a beneficiar te ensina a aprender a amar. Porque através do bem você aprende o que é o amor. O amor é sempre aquilo que beneficia o ser amado. E senão a gente corre o risco de começar a achar que amor é você manter as pessoas grudadas em você.
Uhum.
Amor é fazer com que as pessoas girem em torno da tua experiência pessoal. Amor é possuir as pessoas, enfim. Um monte de desvios que acontecem quando você toma o amor por ele mesmo, sem uma referência à ideia do bem. O amor é sempre aquele que empurra os seres na direção do bem que lhes é próprio, sem querer nada para si.
Uhum. É muito boa essa conversa, que tem assuntos para horas e horas, né, Vitor? Uhum. E a professora tem um amplo conhecimento na área de filosofia, na área da vida, na área da poesia. Trouxe aqui com bastante, vamos dizer, clareza os assuntos e bastante fineza, digamos assim, o que, de uma forma fácil das pessoas entenderem, muita coisa que foi expressada aqui, né, Vitor? É uma satisfação tê-la aqui nesse podcast e ter essa oportunidade de entrevistá-la, e espero que também as pessoas possam estar gostando e replicando essa nossa conversa para que tenhamos propagar aquilo, o bem, propagar o bem. Eu acredito que isso que vale em nossa vida, propagar o bem.
Professor, a gente, quando teve a ideia de fazer esse podcast, a ideia é a gente trazer diversas pessoas de diversos nichos de vida, diversas áreas, para falar do seu lado humano, né? Porque a gente vê que a oportunidade da gente se conectar, né? A gente encontrar quem é a gente mesmo, né? Ainda mais quando teve a pandemia, eu percebi que eu precisava de conseguir me encontrar com as pessoas, né? De ter esse lado humano, né? E muitas vezes as pessoas, quando entravam na internet, falavam: ah, eu fiz o bem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu acordo 4 da manhã, tomo um banho gelado, e daí eu dou atenção para os meus filhos, depois eu vou para minhas 10 empresas, aí à noite eu vou, tenho tempo com a minha esposa, aí depois eu estudo mais 4 horas.
Coitado disso.
Né? Mas sim, tem muita gente que nesse mundo propaga isso, né? E eu vejo que, assim, alguns dados que eu já vi, a ansiedade das pessoas está cada vez maior, né? Como a gente pode fazer, até mesmo para você poder falar para a gente, falar assim, essa unidade, a gente chegar no um novamente. Como é que a gente pode, como é isso?
Bom, a unidade tem muito a ver com as ideias de fraternidade, de convivência, uhum, de empatia, que é exatamente aparar essas arestas que fazem com que a gente não encaixe uns com os outros.
Uhum.
Existe uma passagem, uma frase de uma pensadora do século XIX, que eu admiro bastante, que ela se chama Helena Blavatsky, que ela dizia o seguinte: a diferença entre um ser humano é a imagem e semelhança de Deus, assim como uma gota d'água é a imagem e semelhança do oceano. Um único ser humano prova a existência de Deus, assim como uma única gota d'água prova a existência do oceano. Uma vez eu estava caminhando com essa frase em mente, que tinha um esguicho de água jogando água para todo canto, e a água caía no chão e ficava muito barrenta. Eu, de repente, olhei para aquilo e falei, isso não parece nada com o oceano. Uhum. Aí caiu uma ficha dentro de mim, digamos assim, uhum. né? Algo me disse, bom, não parece nada com o oceano, porque tem um monte de coisa aí que não é água, é barro, é um monte de coisa. Tira tudo que não é gota d'água, que o que sobrar vai parecer com o oceano, sim. E, de repente, me veio a conclusão lógica. Por que, que o ser humano não parece com Deus? Porque tem um monte de coisa aí que não é humana. Tira tudo que não é humano, que o que sobrar parece, sim. Entende? Então, essa ideia que nós temos que ter de encontrar a nossa essência, de retirar tudo aquilo que não nos corresponde, de crescer encontrando cada vez uma identidade mais profunda, tá? Uhum. E isso é um elemento que nos faz ser capazes de driblar as poluições do mundo, as dificuldades da vida, e sermos capazes de encontrar o nosso próprio caminho. Cada vez mais tirar tudo aquilo que não é próprio nosso, para que o que sobre seja mais próximo da nossa essência.
E o que é Deus para você?
Olha, se você imaginar que, sei lá, o universo, o oceano, vamos pegar o oceano como um exemplo. Cada peixe que existe lá dentro, só pensando em si próprio e negando o todo. É uma situação irreal. É muito mais fácil eu acreditar na existência do oceano do que acreditar na existência de um peixe em particular. Porque é lógico que o peixe, para existir, demanda o oceano. Eu não poderia acreditar no peixe sem acreditar no oceano. Eu acho muito pouco lógico que a gente acredite no homem sem acreditar em Deus, porque o homem demanda Deus. Deus é o oceano. Nós somos um único peixe, portanto é muito mais fácil duvidar de nós do que duvidar de Deus. Eu acredito que cada vez, não é bem acreditar, acreditar não é a palavra certa, porque isso não é um objeto de crença. Né? O filósofo não trabalha com crenças, ele trabalha com constatações, com percepções. Eu percebo que quanto mais a gente conhece a nós mesmos, mas a gente percebe coisas que são universais. Quando eu vou mais fundo, mais fundo, mais fundo, eu percebo que aquilo que existe em mim lá no fundo não é apenas meu. Vocês se entendem essa ideia. Existe uma ideia oriental, indiana, especificamente falando, que é a ideia do fio do Sutratma, que diz mais ou menos o seguinte, dá tempo de eu contar histórias?
Claro, claro.
Imaginem vocês um colar de pérolas, e cada pérola dessa fosse um ser humano. Cada pérola pensando apenas em si própria. Olha como eu sou a mais redondinha e brilhante desse colar. Eu sou muito especial e querendo se impor sobre as demais. Bom, digamos que com o passar do tempo, uma pérola dessa madureza e começa a sentir necessidade de se voltar mais para dentro e encontrar a sua essência. Só que ela só está acostumada a conhecer uma única substância, que é pérola. Quando ela se vira para dentro, passa um fio de prata dentro dela. Ela não conhece prata. Então ela se vira para dentro e ela só vê um vazio. E sente aquela angústia existencial. Mas de tanto procurar ver, de tanto querer ver, um dia ela acaba reconhecendo a prata. Ela vê aquela essência de prata que ela tem e se sente plenamente satisfeita. Nossa, eu descobri que eu tenho uma essência que é de outra natureza e quer contar isso para as outras pérolas e imagina que as outras também tenham uma essência que seja daquela natureza. Ótimo, mas isso ainda não é o fim da história. O fim da história é quando ela percebe que aquele pedacinho de prata que passa dentro dela e aquele pedacinho de prata que passa dentro de cada uma das outras pérolas é, na verdade, um momento de uma única corrente que passa por dentro de todos. Então, o que eu percebo é que quanto mais a gente vai para dentro e se aproxima desse pedacinho de prata, mais nós nos reconhecemos como um só e não como muitos. Ou seja, profundidade vai gerar unidade. Isso é inexorável. As pessoas mais profundas que você conhecer na sua vida, quer presencialmente, quer historicamente falando, eram pessoas que tinham uma vivência muito concreta da unidade. Por quê? Eram profundas no seu autoconhecimento. E quanto mais profundo você vai, mais você encontra o todo. E quando as pessoas negam que exista o todo, o uno, eu fico pensando, bom, quão raso essa pessoa deve estar em si próprio. E se você reconheceu o todo, o uno, você reconheceu Deus? Ou o que, que a gente está procurando sob o nome de Deus? Para mim a unidade, nada pode estar fora dele, é a unidade que engloba todas as coisas. Se você vai fundo, você vai dar de cara com ela, com a unidade que está dentro de nós como a realidade mais profunda que nós realmente somos.
E a oportunidade da vida?
Oportunidade da vida é uma oportunidade, é uma energia que nos foi dada para que a gente faça o nosso trabalho, elevar a nossa consciência, até que ela volte para casa. É a câmera do barco do Jacques Cousteau. Um dia ela vai voltar para o barco. A vida é um palco que nos foi dado para que a gente eleve a nossa consciência. Se a gente faz isso, está fazendo, está realmente vivendo. Está fazendo aquilo que viemos. Se não, estamos perdendo tempo.
E a senhora falou isso exatamente o que eu ia perguntar. O tempo, né? A gente pode estudar pessoas historicamente falando e aprender com elas, só que viveram há séculos atrás, contexto totalmente diferente, mas grandes ensinamentos que a gente pode colocar em prática hoje, né? E dentro disso, e o tempo, como é que... O que é o tempo dentro da sua percepção?
Existe uma passagem na mitologia grega que explica muito isso, que é a passagem dos grandes deuses do Olimpo, né? Você vai ter o Caos, depois você vai ter Uranos, depois Cronos, depois Zeus. Cronos é o tempo, o nome já diz. Atravessando Cronos, você chega a Zeus, que é a eternidade. Só que a gente teria que entender o que é Cronos. Será que nós estamos vivendo em Cronos ou a gente ainda está lá no caos primordial? Ou em Uranos, que é aquele céu estrelado de potencialidades? Imagine que você hoje encontre uma pessoa e faça um diagnóstico, mais ou menos, do perfil psicológico dela. Tem tais e tais qualidades, tais e tais defeitos. Tá bom. Você se afasta dessa pessoa, fica 10 anos sem encontrar essa pessoa. Daqui a 10 anos você a encontra, ela está fisicamente mais envelhecida, mas quando você vai analisar profundamente a personalidade dela, você tem capacidade para isso, você vai ver que ela tem exatamente as mesmas virtudes e exatamente os mesmos defeitos que tinha quando você a viu pela última vez. Existe o tempo real na vida dessa pessoa? Tempo de Cronos? Tempo real é medido por avanços em direção ao ideal humano. Se ela não subiu um único degrau, não deu um único passo, não existiu o tempo real. Só existiu o tempo de relógio. Ela está lá no caos primordial, ela nem pisou em Cronos ainda. Cronos é esse tempo real que gera deslocamentos de consciência. Se eu olho para uma fotografia antiga e digo, hoje eu sou muito mais preparado para a vida do que eu era naquele momento. Você pode dizer, houve tempo real. Mas se você só compara que hoje você não usa mais aquela calça boca de sino porque está fora de moda, e o resto todo é a mesma coisa, você não entrou no tempo, você está lá no caos primordial. Não há tempo real, não há deslocamento de consciência. Tempo real se mede por deslocamento da consciência em direção ao ideal humano. Se isso não existe, você não está no tempo. Você está numa dimensão pré-tempo, onde só a biologia cumpre o seu papel. Todos os outros planos estão congelados.
E como é que a gente pode fazer, nessa sociedade que a gente vive, às vezes muito polarizada, a gente como pai, como mãe, a gente plantar boas sementes nas crianças?
Existe um princípio, vocês já ouviram falar sobre o Caibalion?
Sim.
Eu gosto muito de falar sobre isso, já dei várias palestras. O Caibalion tem um subprincípio, que a gente chama de subprincípio da neutralização dentro do princípio da polaridade. Imagine que você tem duas crianças brigando por um ursinho. Estão ali, um puxa, o outro puxa, estão quase rasgando o bonequinho. O que a pessoa precisa ter para poder pacificar esse conflito? Qual é a condição fundamental psicológica que a pessoa precisa ter para poder pacificar esse conflito? Ela precisa não desejar mais o ursinho, vocês concordam comigo? Uhum. Porque se ela deseja o ursinho, vão ser três brigando pelo ursinho e ninguém resolve. Agora, se é um pai, uma pessoa madura, adulta, já viveu essa experiência, não necessita mais do ursinho, ele pode chegar e dizer, meninos, parem com isso, que vocês vão rasgar o ursinho. Empresta para um, depois empresta para o outro, brinquem juntos. Ele pacifica esse conflito, porque ele superou essa necessidade de experiência. Ele já não deseja mais as coisas que estão nesse patamar. Ele superou essa necessidade de experiência. Mas aí você pode ver que daqui a pouco chega um outro pai e olha o que aquele fez e diz, por que você está dando ordem para o meu filho? Meu filho, quem dá ordem sou eu, para com isso. E aí começa um outro conflito em outro patamar. Para poder você pacificar esse conflito, você precisaria ter alguém com um degrau de consciência mais elevado, que não quisesse ser mais o pai que tem mais status na vizinhança. Não tivesse mais esse desejo, sei lá, um avô. Aí chega e diz, meninos, vocês estão se comportando feito crianças. Vocês estão vendo que os dois estão ajudando os meninos, por que que ficam competindo nisso? Ou seja, nós pacificamos os conflitos do mundo quando a nossa consciência superou essa necessidade de experiência, esse patamar de desejos. Se nós queremos ser pacificadores, nós teríamos que ter superado o patamar de desejos da humanidade num determinado momento. Se você considerar a quantidade de conflitos que a gente tem no mundo atualmente, de guerras, de conflitos regionais, de todos os tipos, você tem que considerar que a gente tem esses conflitos porque faltam pacificadores. Se você for olhar o que está em jogo ali naquele conflito, possuir uma coisa que não é minha, ter vantagens sobre o outro, quem é que já superou essa necessidade de experiência para chegar lá e pacificar? Percebe que a humanidade tem falta de pacificadores. Para você pacificar, você teria que superar aquele patamar de desejo. Eu não quero ter uma coisa que não é minha. Não quero ter vantagens sobre os demais para me sentir mais especial. Eu tenho que ter colocado minha consciência em outro patamar. Se você quer dar alguma coisa aos seus filhos, ensine ele a neutralizar desejos, passar um degrau acima. Olhar pelo que as pessoas estão brigando e não desejar aquilo. Passar a sua consciência para um outro patamar que se realiza em função de coisas mais nobres, mais verdadeiras, que assim eles podem viver em paz e podem pacificar os conflitos que estão abaixo deles. O ser humano vai evoluindo a sua consciência a partir do momento que esse patamar de desejo não o atinge mais. Ele passa para um outro patamar. Aqui vai haver novamente um novo conflito. Sim, ele neutraliza mais uma vez e passa para outro degrau. E assim ele vai subindo até a ponta da pirâmide, onde não existem mais dualidades. Mas se ele está no mesmo patamar de desejo do que os demais, ele fica ali brigando pelas mesmas coisas pela vida fora e o conflito não é resolvido. Enfim, se você tem que ensinar alguma coisa para o seu filho, ensine-o a pacificar, a neutralizar os conflitos do mundo, primeiro dentro de si próprio, depois no mundo, porque é um dos papéis que a gente mais necessita. Para fazer conflito, tem muita gente. Para pacificá-los, quase ninguém. E para que você tenha paz, você tem que ter essa capacidade de distribuir paz.
Você falou de ter pensamentos nobres, sentimentos nobres. O que é a verdadeira nobreza?
Verdadeira nobreza significa orientar a matéria segundo princípios universais. Ou seja, orienta a ação do mundo segundo esses elementos que não são do mundo. Tá? É o que a gente chama de visão simbólica. Quando você pega, por exemplo, um símbolo, uma pomba. A pomba branca está representando a paz, não é isso? A paz está lá no plano sutil das ideias. E ela representa isso aqui. Traz essa ideia ao mundo. Tá? Quando você consegue fazer essa ponte, onde você traz ideias metafísicas para o mundo físico, você está harmonizando o mundo. E aí você funciona como um pontífice, como um ser que une a céu com terra. E esse é o papel que estamos aqui, ser elevados, ter estatura moral, psicológica e espiritual suficiente para que a nossa cabeça toque esse plano das ideias e os nossos pés toquem a terra. E a gente possa comunicar esses dois mundos, harmonizar a terra segundo os preceitos do céu, como diria Confúcio nos seus analitos.
Muito bom.
Na capital federal, que é o coração desse Brasil, a presença aqui da professora Lúcia Helena, foi uma satisfação recebê-la e essa oportunidade de entrevistá-la e conhecer um pouco mais a respeito da vida. Muito bom. Não foi isso, Vitor?
Exatamente. Quero agradecer a oportunidade. A gente já tinha um tempo que estava com esse querer de poder ter essa conversa aqui, né? Então, eu quero deixar as portas abertas. Quando a professora quiser voltar, né, quiser indicar outras pessoas também para a gente poder estar falando até de outros assuntos também, o Lamparina Cast está de portas abertas. Quero agradecer também ao Fibo e a Traços, que são dois apoiadores que estão fortalecendo o nosso projeto, o Lamparina Cast. E a você que está assistindo a gente, que está acompanhando a gente. Eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante, que a gente busca aqui fazer da melhor forma possível, agradecer toda a equipe que está aqui por trás, junto com a gente, fortalecendo o nosso trabalho. E, professora, se quiser falar algumas palavras finais para a conclusão do episódio.
A única palavra final que eu gostaria de falar para vocês e para quem está nos ouvindo é o convite. Assim como vocês me convidam para o Lamparina, eu convido a conhecerem Nova Acrópole, que é o trabalho para o qual eu faço o que faço. Estou há 35 anos em Nova Acrópole. É a filosofia da qual eu falo, é o que eu aprendo, é o que é ensinada lá. Vocês aqui ficam bem pertinho da nossa sede, né? Brasília, nós temos 12 sedes de Nova Acrópole, uma em cada cidade satélite, mas algumas aqui no plano, Lago Norte, Lago Sul, Asa Norte, Asa Sul. Ou seja, convido vocês a entrarem lá no acrópole, www.ipa.org.br, verem a sede mais próxima e nos fazerem uma visita. E conhecerem também as nossas palestras lá no canal da Nova Acrópole no YouTube. Tá certo?
Excelente. O episódio me fez refletir sobre a vida, refletir sobre Reum. Muita coisa a melhorar, muita coisa a aprender. Acredito que muitos de vocês também estão com esse pensamento a partir desse episódio. Isso é importante. Isso nos transforma e nossa busca é a busca de ser melhor. Hoje, ser melhor do que ontem e amanhã ser melhor do que hoje. Um abraço para vocês. Lamparina Podcast. Estamos juntos.
Valeu, pessoal. Se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, quem você acha que pode ser relevante esse conteúdo. E a gente se vê nos próximos episódios.
Muito obrigada.